A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Maria Júlia Kovács, professora livre docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Maria Júlia Kovács está nos falando sobre os diferentes aspectos da morte no campo de formação de profissionais da saúde, eutanásia, distanásia, suicídio, bioética. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Maria Júlia, no bloco anterior, nós ouvimos aí o Bêbado e a Equilibrista, que é a composição do João Bosco, e interpretação de Elis Regina, né? E você faz até uma analogia com a corda bamba que estamos vivendo hoje, né? No caso, Maria Júlia, como funciona a educação para a morte?
Então, essa ideia da educação para a morte é a possibilidade da gente poder falar sobre o tema da morte, poder pensar, refletir sobre as questões, ver como é que elas se configuram para nós e tal. Então, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive para crianças, né, adolescentes, para adultos, para idosos, para profissionais de saúde, profissionais de educação, porque a morte faz parte da nossa vida, né? E é muito importante, por exemplo, as crianças poderem ter espaço para falar sobre isso, principalmente agora também por conta da pandemia, né? Elas estão em casa por causa de uma doença que ninguém conhece, elas estão conhecendo, mas que tem essa possibilidade, essa ameaça, vamos dizer, em relação à própria morte, à morte delas até, e à morte das pessoas queridas. Então, é importante poder falar sobre isso, né? O que acontece, por que a pessoa adoece, por que ela morre, onde que ela fica, né? Porque a criança vai querer saber onde está e tal, e a gente não tem essa resposta, né? Mas a gente pode falar que não vai mais encontrar com a pessoa, mas que a gente vai poder ter ela na nossa memória, na nossa lembrança e tal. Então, são coisas importantes para ela saber, né? A mesma coisa para adolescentes, né? É muito importante a gente poder retomar essas questões.
Quando se diz para a criança que a pessoa que ela tem afeto foi para o céu ou virou estrelinha, são procedimentos desejáveis, corretos?
Olha, estrelinha, eu sempre digo o seguinte, estrelinha é uma metáfora, né? E para a criança pode ser difícil. Então, a gente até pode falar, olha, ela pode ser uma dessas estrelas e tal. Mas como é que a gente vai ver estrela, por exemplo, em São Paulo com tanta poluição? Ou por exemplo, hoje que agora o dia está meio nublado e tal. É difícil, né? Foi para o céu. O céu é uma experiência espiritual, né? Se conseguir entender, se é uma família que a questão religiosa é importante e tal, mas não é um céu que a criança pode ir quando ela quiser e tal. É uma ideia que a gente tem e que a gente pode conversar sobre isso, né? Então, principalmente para criança pequena, onde as metáforas são difíceis de entender, talvez o melhor seja falar, olha, ela não está aqui, ela está num lugar para onde os mortos vão, né? Mas a gente não vai conseguir ir lá, não vai conseguir brincar, acessar como era sempre, mas a gente pode lembrar dela, pode desenhar, pode ver retrato junto, pode ir no cemitério junto, quer dizer, quando puder ir melhor, né? Agora está meio atrapalhado, enfim.
No caso, o ritual, né, de enterrar os mortos talvez é uma das marcas que nos diferenciam muito dos demais animais, né? O ritual de poder enterrar esses mortos, né? Nas mitologias aparece com muita frequência, né? Na mitologia grega, Tânatos, nas mitologias africanas, várias outras aparece aí a questão da morte, e acompanhada de rituais. O fato de não termos rituais como estávamos acostumados, né, de velório, ornar o morto ali com flores, como é o caso do Brasil e de outros países da América Latina, isso eleva o sofrimento?
Sim. Essa é uma das coisas que a gente já observou, porque assim, os rituais são comportamentos, são ações, são atitudes, né, que ajudam a trazer um certo sentido, um significado, uma sensação de segurança, de pertencimento, principalmente aqueles que são coletivos, então as pessoas tão próximas e tal. Isso tudo foi interrompido, né, com a questão do contágio, né? Então, isso tem afetado muito, é uma queixa muito grande das pessoas de não poderem proporcionar, por exemplo, não ter o velório para se encontrar e despedidas e corpo presente, falar as últimas palavras e tal, e também não tem nos enterros, né? Aquela cerimônia toda de jogar terra, assim, às vezes até dá em tempos de mais calmaria, ou dependendo das circunstâncias, mas em muitos casos, principalmente nos picos, né, quando tem número muito grande de mortos e tal, aquelas valas comuns e tudo, é tudo que a gente não imagina para uma pessoa tão querida para nós ser enterrada dessa maneira, com caixão lacrado, num saco de lixo e tal. É muito triste, é muito difícil, né? Então, a gente tenta conversar com as pessoas e tal, mas é muito doloroso. Isso dificulta o processo do luto, sem dúvida.
E isso é que tem feito os jovens a criarem uma negação da morte quando resolvem ir para festas com grande quantidade, com aglomerações, pelo fato deles não visualizarem isso. É isso que tem levado eles a esse comportamento?
Não. Bom, eu não sei. Em primeiro lugar, eu preciso separar meu sentimento de raiva profunda em relação a isso, né? Porque eu fico muito brava com isso. Porque é claro que as pessoas precisam sair, estão cansadas, é difícil e tal, mas não precisa ser dessa forma, né? Com aglomeração, sem máscara e tal. Então, acho que as pessoas, é muito mais um sentimento, olha, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, não estou nem aí para essa questão. Não é porque eles não estão vendo os mortos. É porque existe uma parcela da população que não está nem aí com as outras pessoas, nem consigo próprio, até, que é mais grave, né? A gente está vendo hoje, infelizmente, que muitos jovens estão morrendo porque estão se contagiando. Infelizmente, alguns estão se contagiando porque trabalham, porque precisam pegar transporte lotado e tal. Então, esses é uma outra circunstância. Agora, você ir para uma festa, né, sabendo que não deve nessa época. Então, é maldade isso. É uma coisa que não dá para entender. Não dá para entender e não está dando para combater também. O problema é esse. A gente só cansa de ver essas festas o tempo todo, mas não vê nenhuma responsabilização por isso, né? Então, isso para mim é muito grave.
Esse comportamento tem alguma coisa a ver com uma espécie de suicídio?
Não sei. Eu não sei o que que... Eu não sei, de fato, eu não vi entrevista com essas pessoas e não sei o que que... Assim, uma coisa eu sei, está todo mundo cansado, quer sair, quer se divertir e tal, e balada é uma coisa de diversão. Então, eu quero me divertir, é mais uma coisa de prazer, eu quero ter prazer e tal. Eu não sei se as pessoas, eu não acho que essas pessoas queiram morrer, que elas vão para a festa porque elas querem morrer. Eu acho que elas vão para a festa porque elas querem se divertir, é aquele prazer imediato, né? Eu quero, dane-se. E assim, eu acho que essa é uma palavra suave, dane-se, para não falar outra, né? Que eu acho que é um pouco o que está presente em alguns habitantes do nosso país, né? Não só do Brasil, a gente vê isso em outros países também. Então, eu não adianta dizer, não, as pessoas, parece que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Sabem sim, claro que sabem. Hoje, qualquer meio de comunicação e tal traz imagens, sofrimento, depoimento e tal. As pessoas acham que ou não vai acontecer com elas, ou então dane-se. Eu quero me divertir e acabou. É isso que eu quero. Esse prazer imediato, né? Esse prazer, eu quero me divertir hoje. Amanhã não sei se tem amanhã.
Perfeito. Você nos trouxe aqui a música Insensatez, que é uma composição do Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada aí por Tom Jobim. É? Você quer comentar alguma coisa a respeito?
Eu estou dando risada aqui, porque quando eu escolhi é porque eu gosto muito dessa música, mas é uma, a gente estava falando de insensatez, né? Essa loucurada de precisar, né, se divertir, precisar, sabe, dane-se e tal, é uma insensatez. Mas a música é muito mais do que isso, né? É uma belíssima composição, linda. Eu gosto muito dessa música.
Então nós vamos ouvir aí Insensatez, que é uma composição do Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes na interpretação de Tom Jobim.
Que você fez oração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o teu amor, um amor tão dele. Foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Maria Júlia Kovács, que está nos falando sobre os diferentes aspectos da morte no campo de formação de profissionais da saúde, na eutanásia, na distanásia, suicídio, bioética. Pois é, nós acabamos de ouvir Insensatez, e você até explica o que, que significa, né, os jovens se aglomerando cada vez mais. No caso, Maria Júlia, como fica a bioética dentro do universo de estudos da morte?
Então, a bioética, na verdade, ela é mais do que a bioética, é a ética, né? A bioética talvez muito vinculada às questões da saúde, mas a ética ligada aos valores humanos, à dignidade e tal, ela é muito importante quando a gente pensa em relação à morte, né? E a questão que eu sempre coloco, de quem é a morte, afinal, né? Então, essa é uma discussão importante, né? Quer dizer, do ponto de vista religioso mais formal, talvez a vida pertença a Deus e a Deus cabe nos dar a vida ou tirar a vida, mas se eu não tenho uma religiosidade mais formal ou mais espiritual e tal, a vida pertence a mim e a morte também. A morte é a minha morte, sou eu que vou morrer. E, portanto, eu tenho que poder falar sobre isso, sobre como eu gostaria de morrer, morrer com dignidade, quando eu gostaria que não gostaria mais de viver, né? Sem que isso esteja relacionado com suicídio, mas sim com a finalização da vida da melhor forma possível, né?
Após tudo isso que passarmos aí, o que você acha que a concepção de morte vai mudar?
A concepção de morte, ela muda de acordo com certas épocas, de acordo com certos acontecimentos e também a partir de concepções pessoais. Então, as pessoas com concepções de morte muito diferentes convivendo junto e tudo bem. Não tem problema nenhum, eu posso pensar de um jeito e outra pessoa pode pensar de outro jeito, né? O problema é quando querem impor sobre nós determinadas formas, né? Dizer o que pode ou não pode ser feito, né? Então, quando o Estado diz que tal pessoa não pode, tem que continuar vivendo ou não deve mais viver, isso aí não é tolerável, né? Mas a concepção de morte pode mudar e muda também de acordo com o desenvolvimento humano, né? Cada pessoa, cada faixa etária, a gente pode ver coisas novas e aprender coisas diferentes sobre a morte. Isso é educação para a morte, né? Então, eu posso ver certas coisas, posso ter novos valores, novas questões. Isso é tudo possível.
A respeito do luto, o que, que você, como uma pesquisadora já há bastante tempo, né, até dessa questão do luto, indica para as pessoas que estão em sofrimento mental por causa disso, por causa da morte?
A questão mais importante no processo do luto, que ele é um processo da consciência, é um processo de elaboração e de representação, né, que a gente vai fazendo da perda de pessoas ou de situações significativas. Então, é muito importante que a pessoa, se ela quiser, possa ter pessoas próximas com quem ela pode conversar, com quem ela pode se desabafar, que possam acolhê-la e tal, e essas pessoas podem ser familiares, amigos e tal, ou que ela vá buscar uma ajuda profissional, né, com psicólogo, com um psiquiatra, enfim, para poder cuidar da parte do sofrimento mental, né? Isso é importante. A leitura pode ajudar, né? Então, tem livros que podem ajudar e que falam sobre perdas e tal, ou a pessoa pode escrever, né? Então, tem pessoas que se significam na escrita ou nas artes, né? Então, mas principalmente, se for possível, não sofrer sozinha, né? Nós não estamos sozinhos, apesar de estarmos nas nossas casas, né? Nós não estamos sozinhos, estamos com eventualmente algumas pessoas morando junto, mas se não tem ninguém morando junto, nós temos nossos familiares, os nossos amigos que a gente pode contatar e deve contatar.
Bom, Maria Júlia, nós chegamos ao final desta edição do Diversidade e Ciência. Quero muito agradecer a sua presença virtual, né? Porque nós estamos gravando à distância. Quero muito agradecer a sua entrevista. Obrigado.
E eu também agradeço, foi um prazer trocar ideias aí com você e eu espero que seja útil também para quem está nos ouvindo aqui. Agradeço o convite.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a psicóloga Maria Júlia Kovács, que nos falou sobre os diferentes aspectos da morte, no campo de formação de profissionais da saúde, na eutanásia, na distanásia, no suicídio, na bioética, no luto. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência. com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.